As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
A Câmara de Tomar e os restantes 12 municípios do Médio Tejo opõem o processo da reconversão tecnológica da termoelétrica do Pego. A decisão surge depois da comunidade intermunicipal ter reunido, no final de setembro, e tornado público em comunicado que dava o seu apoio à conversão da central termoelétrica para resíduos florestais. Os autarcas do Médio Tejo ouviram, na altura, da parte da administração da Tejo Energia, que a intenção dos acionistas da empresa desenvolver um projeto ambicioso do ponto de vista ambiental, económico e social, para além da data final do contrato de aquisição de energia, que lhe foi atribuído a 1 de dezembro de 2021, proceder à conversão da central, atualmente a carvão, a funcionar para resíduos florestais já a partir de 2022. O assunto foi abordado na recente reunião do Executivo de Tomar, depois do PSD ter colocado a questão da participação do Conselho neste processo. A Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, que preside também a Comunidade Intermunicipal, deu conta que o primeiro passo é o de esperar pela eleição do novo Governo, para depois abordar com este um conjunto de matérias essenciais para a concretização do processo.
Primeiro, é uma abordagem política e, portanto, aquilo que ficou decidido na passada quinta-feira foi deixarmos esperar que assente o novo elenco governativo e temos que ir a dois locais. Primeiro, em tudo aquilo que é o setor energético, para que o leilão que saia, porque a energia é por leilões energéticos, portanto, para, apesar do atual governo estar a par daquilo que é a pretensão, quer da central, quer dos próprios municípios, de não deixar morrer aquele investimento e transformá-lo em central de biomassa, mas temos que falar com o novo elenco governativo na matéria energética. Temos que falar com o novo elenco governativo também na parte das florestas, porque a transformação da central do Pego em central de biomassa vem criar aqui um conjunto de postos de trabalho associados à floresta, porque efetivamente a central tem que ser alimentada pelos resíduos da floresta, não é? E portanto, sendo que grande parte dos concelhos tem um conjunto de associações de sapadores florestais e tem um conjunto de ZIFs, zonas de intervenção florestal, que podem fazer isso, o que é certo é que há outras partes deste território que não têm isso e, portanto, há aqui que criar toda uma fileira de trabalho na floresta com, obviamente, e é isso que nós nos vamos bater, e isso foi falado na passada quinta-feira, de que os proprietários dos terrenos tenham um preço apetecível pela tonelagem que sai dos seus terrenos. O preço que está neste momento em cima da mesa, que é aquele que se pratica em matéria de gestão de resíduos, é um preço que não é convidativo para os proprietários e, portanto, tem que haver aqui um incentivo nos proprietários para que deixem entrar nos seus terrenos e que haja a limpeza de terrenos. E com essa limpeza de terrenos vêm estes resíduos para a fábrica.
Os municípios estão, entretanto, também disponíveis para apoiar a dinamização de uma nova fileira económica de forma a valorizar os resíduos florestais na região, que, consequentemente, iria também diminuir o elevado risco de incêndio que regularmente fustiga os concelhos do Médio Tejo. Anabela Freitas abordou depois a questão do transporte desses resíduos florestais para a central, aspecto em que os 13 municípios estão igualmente disponíveis para colaborar.
Os 13 municípios do Médio Tejo mostraram-se disponíveis para isso, é a questão do transporte dos resíduos para a central. E se estamos aqui num programa, queremos todos ter uma região de descarbonização zero e que as alterações climáticas efetivamente passem das palavras, que ficam muito bem nos discursos, mas passem das palavras para as ações, a questão do transporte da biomassa é uma questão pertinente e, portanto, não vai andar caminhões durante este território todo a poluir, não é? Portanto, efetivamente, como sabem, a central do Pego é abastecida tem uma linha privada de comboio e, portanto, naquilo que é possível manter por comboio, o transporte será feito por comboio. Por outro lado, e dizia eu, os municípios, todos eles demonstraram disponíveis para criar, dentro do seu território, um local de armazenamento da biomassa para que depois seja transportado planeadamente para a central do Pego. Mas neste momento a empresa está a acabar ainda um conjunto de estudos e temos que aguardar pelo novo governo para que consigamos efetivamente que os leilões sejam atrativos, sejam feitos à medida para a transformação desta central. E, por outro lado, falar com a questão da floresta na valorização daquilo que são os recursos de biomassa, para que o proprietário também possa envolver-se neste processo.
A Comissão do Utente de Saúde do Médio Tejo promoveu uma conferência de imprensa junto ao Hospital de Abrantes, onde deixou o alerta em torno das obras, ou falta delas, na urgência daquela unidade hospitalar. Num comunicado distribuído depois à comunicação social, os promotores do protesto referem que em 4 anos o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças não desbloquearam o processo. O mesmo texto recorda que a necessidade premente de obras na urgência do Hospital de Abrantes é reconhecida por utentes, profissionais, autarcas e todas as entidades que têm responsabilidades na prestação de cuidados hospitalares na região do Médio Tejo. Nos últimos 4 anos, avançou-se no acesso à prestação de cuidados de saúde de proximidade, mas as obras na urgência do Hospital de Abrantes não começaram, prejudicando populações e profissionais, acusa a Comissão, que exige a melhoria nas urgências do centro hospitalar, nomeadamente com a contratação de mais profissionais, a melhoria da informação e comunicação aos utentes e familiares, para além das referidas obras de requalificação. As comissões de utentes vão lançar um abaixo-assinado e outras iniciativas públicas em que a população pode expressar o seu sentimento e a exigência de obras na urgência de Abrantes e melhores cuidados de saúde de proximidade e qualidade.
Rádio L, a primeira a informar.
Com os votos favoráveis dos vereadores do PS, o Executivo de Ferreira do Zêzere aprovou a realização de 9 trabalhos a mais a realizar na obra de requalificação do espaço público em Ferreira do Zêzere. Primeira fase, lote 1, requalificação do espaço público na Rua Fonte da Prata, obras que têm estado a decorrer. Bruno Gomes e Orlando Patrício recordavam que há cerca de mês e meio já tinham aprovado um valor de 65 mil euros de trabalhos a mais, salientando a necessidade de uma análise mais detalhada para acrescer agora mais 41 mil euros, o que, apesar de legal e em conformidade com as informações técnicas prestadas, é desajustado. Foi expressa também a preocupação com os muitos trabalhos a mais que estão a acontecer em todos os lotes, que apesar de parecerem necessários, também revelam que se foi para contratação com alguns projetos desajustados que agora se arrastam para esta situação. Podendo ser justificados e legalmente previstos, não são de forma alguma recomendáveis, referem os vereadores socialistas na Câmara de Ferreira do Zêzere. No âmbito destas alterações foram ainda aprovados cerca de 16 mil euros de trabalhos a menos.
A primeira a informar.
Na tarde desta quarta-feira decorreram as celebrações do Dia de Acolhimento aos novos alunos do Instituto Politécnico do Mar. Várias atividades lúdicas no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim e no jardim à frente da biblioteca marcaram a recepção aos novos caloiros. O destaque vem, no entanto, para a sessão realizada no auditório e para as palavras do Presidente do Politécnico do Mar, João Coroado, que começaria por recordar que também ele é um caloiro, porque está pelo primeiro ano à frente da direção do Instituto Politécnico de Tomar.
Participo nesta festa como calouro, como vocês sabem, é o meu primeiro ano, portanto, eu partilho das vossas hesitações, da vossa procura, das ligações que são necessárias quando se entra numa nova tarefa, quando se entra num novo percurso, e este é o vosso percurso, é o início da vossa vida que futuramente será profissional. É aqui que vocês vão ganhar as raízes, as ligações, constituir as vossas redes que vão vos favorecer, que vão vos ajudar em todo o vosso futuro e que seja de muito sucesso. A nossa missão, como vocês sabem, é dar-vos competências, dar-vos conhecimento para o desenvolvimento prioritariamente da nossa região. Como todos sabem, é uma região que sofre alguns problemas de desertificação. Nós vamos gostar que os próximos ativos trabalhem connosco e esse trabalho deve ser feito ao longo da vida. Nesse sentido, nós temos a nossa oferta formativa organizada por três unidades orgânicas, que é a Escola de Tecnologia de Abrantes, é a Escola de Tecnologia de Tomar e a Escola de Gestão de Tomar. Estas três escolas estão sediadas em dois campos, o campo de Abrantes e o campo de Tomar. Estes campos têm, ou estas escolas têm, no seu conjunto, e isto dá essa relevância aos dois campos, têm no conjunto uma diversidade de oferta formativa de áreas diferenciadas, das artes, da gestão, das tecnologias, senso lato, das humanidades, cujo princípio é permitir que os estudantes de ambos os campos possam contactar, possam interagir com colegas de diferentes áreas. Para quê? Para que o curso, para que o ensino superior, para que o vosso curso, para que a vossa estadia seja o mais universal possível. Este é o princípio do estudante de ensino superior. É esta bagagem que vocês vão levar da nossa instituição. É dessa forma que vocês se vão comportar lá fora e vão levar, espero eu, com muito empenho e que seja do coração que levem o nome do Politécnico de Mar.
Os dados são da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Desde 2015 e até 31 de julho de 2019, o Centro Hospitalar, que compreende as unidades hospitalares de Tomar, Torres Novas e Abrantes, investiu mais de 6 milhões de euros em equipamentos e instalações, o que ultrapassa o objetivo de investimento de 1 milhão de euros por ano. De acordo com Carlos Andrade Costa, que preside a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, este reforço e modernização de equipamentos capacitaram o centro hospitalar e contribuíram para a melhoria dos seus índices, em particular no acesso aos cuidados de saúde por parte da população e também na melhoria das condições de trabalho para os profissionais. Destaque também para o crescimento das consultas médicas que foram realizadas a utentes fora da área geográfica do centro hospitalar, só referente a 2019, desde 1 de janeiro até 31 de julho, representam 8,5% do total. No mesmo período deste ano, o atendimento em urgência recebeu 12,41% de cidadãos residentes também fora da área de influência do centro hospitalar do Médio Tejo. O mesmo aconteceu com a cirurgia programada, que teve um acesso de 10,64% de utentes provenientes fora da área geográfica de influência do centro hospitalar. As consultas provenientes dos cuidados de saúde primários, o acesso de cidadãos de fora da área do centro hospitalar, tem uma percentagem de 8,3%, o que significa a referenciação para o centro hospitalar de outras estruturas de cuidados de saúde primárias que não o ACES Médio Tejo. Uma situação que vai assim ao encontro do desempenho da instituição nos indicadores de acesso e que coloca o centro hospitalar do Médio Tejo na primeira posição a liderar o Grupo C, que inscreve 14 entidades hospitalares equiparáveis, todas pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
Casa do Conselho de Tomar promove na noite desta quinta-feira mais um jantar de confraternização dirigido aos seus associados e a quem quiser participar na iniciativa, que regressa assim depois de uma interrupção de algumas semanas para férias. Como refere o Presidente da Direção da Casa do Conselho de Tomar, esta é uma iniciativa que tem, uma vez mais, a componente de promoção do Conselho e também um momento cultural. Carlos Galinha recorda que os jantares visam, em particular, promover o convívio entre tomarenses.
É importante para o nosso convívio, para o agrupamento, para nos encontrarmos numa cidade que é grande, efetivamente torna-se importante haver um ponto de união, um ponto que nos une. E nesses jantares temos criado, digamos, a possibilidade de exposições e apresentações, promoção daquilo que melhor há em Tomar. Este, apesar de ter um visual e uma, digamos, uma apresentação diferente dos outros, vamos apresentar duas empresas tomarenses. Uma delas é a Escola Equestre Vitor Rodrigues, portanto, onde irá ser feita uma apresentação desta escola aos tomarenses e também, digamos, aos amigos que estão em Lisboa. Uma forma de divulgação, da qual nós fizemos o convite e foi aceito. E, e também ao fumeiro, o Fernando, que também está aqui em Lisboa, tem aqui um entreposto em Lisboa, e que realmente, digamos, tem produtos de excelência. Já tenho a oportunidade de participar também em mostras que nós temos acompanhado através da Associação das Casas Regionais de Lisboa, produtos de excelência, e como tal, que é uma empresa da Tomara, e nós entendemos vir também promover e divulgar o melhor que se faz em Tomara. Ora, aqui, porque todos os nossos associados também há uma oportunidade de mostrar para além das nossas fronteiras, este jantar entendemos convidar um cozinheiro, tem um restaurante em Lisboa, com raízes em Sevilha, vem fazer, digamos, a paella à frente de toda a gente. E depois é servido diretamente para os pratos, portanto a paella, como se fosse dizer, não há nada na manga, aqui é feito à frente de toda a gente. E digamos que seguidamente, para terminar, vamos ter também música flamenca. Vamos ter música flamenca, estamos a falar de Sevilha, música flamenca, que tem ligação. Portanto, vamos ter aqui, de alguma forma, uma parte da noite com Noite Andaluz. Portanto, acho que estão reunidas as condições para os associados e os tomarenses e os amigos virem mais uma noite à Casa do Conselho de Tomar, apreciar o melhor que se faz em Tomar e aqui também poderem apreciar o que se faz aqui na nossa vizinha Espanha.
Município de Vila Nova da Barquinha, no âmbito do Caminhos, Programação Cultural em Rede do Médio Tejo, está à procura de vozes para integrar o projeto Segue-me à Capela, à semelhança do espetáculo Marcha das Almas, realizado em 2018. Segue-me à Capela é um projeto de música que une cantares do território com cantares tradicionais portugueses, como oficina para cantar, repertório monódico e polifónico, contextualizado numa perspectiva funcional. Poderá também haver uma recuperação da memória local de cantares que ainda estão na memória das pessoas, com a sua recolha e introdução no espetáculo final. O projeto concretiza-se em dois momentos, as oficinas e o espetáculo. O espetáculo irá realizar-se no dia 18 de outubro, pelas 21h30, no auditório do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha. As oficinas terão lugar no dia 15, 16 e 17 de outubro, sempre das 20h30 às 23h. O projeto está limitado a 30 participantes. Caso existam mais interessados, a seleção será efetuada de acordo com a data e hora de demonstração do interesse em participar nesta iniciativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante o mês de outubro estará patente na Biblioteca Municipal de Padre Manuel Antunes, na Sertã, a exposição de caricaturas de Carlos Laranjeira, em que o autor retrata a malta de cá, do nosso país à beira-mar plantado, e a malta de lá, do além fronteiras. Tenta assim satirizar uma ação ou homenagear um indivíduo, fazendo-o sem qualquer preferência por classes, estatutos ou setores da sociedade. Carlos Laranjeira é um dos caricaturistas cartunistas da nova geração que tem tido mais destaque. É licenciada em Design de Comunicação e comemora este ano 29 anos de carreira. Em 1993, ganhou o primeiro prémio do Salão Nacional de Caricatura com a réplica do ex-presidente do Benfica, Jorge de Brito. Apesar de alguns dos seus cartoons lhe terem valido processos em tribunal, continua a utilizar o lápis da mesma forma. A exposição poderá ser apreciada até 31 de outubro na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, no horário de funcionamento do espaço, de segunda a sábado, das 10h30 às 18h e de terça a sexta-feira, das 10h às 18h30. Encerra na terça e quarta-feira do mês, na parte da manhã, das 10 às 12h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.